Educação.
Em 2014, o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, custou R$ 13,7 bilhões aos cofres públicos. Com a determinação do MEC de que novos alunos tenham nota de corte para acessar o programa, várias discussões brotaram sobre a eficácia e a cobertura do FIES. Uma delas trata dos cursos que mais recebem recursos, outras falam da qualidade das faculdades. É sobre o FIES a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, um levantamento feito pelo Estadão Dados do estado de São Paulo apontou que em 2013, que é nos dados mais recentes, de 1 milhão de matrículas feitas pelo FIES, que é o sistema de financiamento estudantil aqui do Brasil, um terço dessas matrículas eram voltadas para os cursos de Direito, Administração e Enfermagem, que são cursos que têm, né, ampla cobertura e muitas pessoas já fazem. O FIES não estaria então financiando áreas estratégicas para o país. Qual que é a avaliação do senhor com relação a essa distorção aí nesse programa?
Eu avalio, de fato, como uma distorção grave. Eu entendo que toda política pública que representa transferência de recursos públicos para iniciativa privada, ela deva ser orientada pela necessidade de superar problemas crônicos e problemas históricos. Eu pessoalmente, não sou favorável a esse tipo de transferência. Mas várias pessoas, vários acadêmicos, alguns colegas argumentam que é uma iniciativa interessante justamente para desfazer problemas de ordem histórica, um fosso, uma certa herança negativa. Bom, partindo dessa premissa, então o Estado tem que zelar não só pela qualidade dos cursos que serão contemplados, mas tem que ter algum tipo de parâmetro, algum tipo de política que diga, afinal de contas, o que é estratégico para o país, né? De fato, não faz sentido o financiamento de cursos que têm um caráter pouco estratégico, ou pelo menos esses cursos eles deveriam ter uma fatia um pouco menor. Talvez não sejamos contra totalmente ao financiamento, mas uma fatia um pouco menor desses recursos. Mas salta aos olhos que seja um terço, praticamente, mais de 300 mil contratos financiados dessa maneira. Isso realmente é preocupante e precisávamos buscar alternativas para reverter esse quadro.
Uhum. Recentemente, outra polêmica envolvendo o FIES foi a exigência do Ministério da Educação de que os inscritos no programa tivessem pelo menos 450 pontos no Enem e não zerassem a redação, porque até então não havia esse tipo de exigência. O senhor concorda que deva haver critérios mais rígidos para aprovar a entrada de alunos nesse programa?
Veja, é algo diferente do zero, como se falava antigamente, eu concordo. Mas eu não sou favorável ao encaminhamento que foi dado. Isso porque um programa de fomento de políticas públicas com recursos públicos deve levar em consideração aquela parcela da população, no caso a população estudantil, com mais dificuldades, né? Inclusive dificuldades de formação, dificuldades acadêmicas. Definir uma linha de corte mais alta significa que aqueles com mais dificuldades ficarão fora justamente dos recursos públicos. O que nós vemos então? Nós vemos um inchaço de um conjunto de iniciativas privadas, muitas delas sem qualquer qualidade, que é o que acaba restando para aqueles candidatos com um desempenho acadêmico um pouco inferior, ou mesmo muito inferior. Na verdade, eu acho que um dos papéis do Estado e do financiamento público é justamente oportunizar a todos, né, uma possibilidade maior de acesso ao ensino superior. Então, eu sou contra, assim, esse estabelecimento de uma meta maior, de um critério maior acadêmico, né, de nota maior, para ter direito ao acesso ao financiamento.
Você acha que deveria também haver maior controle sobre a qualidade das faculdades, universidades que participam do FIES?
Não tenho dúvida. Se podemos dizer que é uma iniciativa, como eu disse há pouco, para recuperar uma herança negativa, ou seja, para fazer valer um direito de acesso ao ensino superior para todos, sobretudo para os mais pobres, por falta de vagas, né? Temos que pensar também no limite das vagas do sistema público de ensino superior. De qualquer maneira, eu acho que nós não poderíamos abrir mão de simplesmente financiar qualquer universidade, qualquer faculdade. É preciso ter critérios rígidos e o MEC tem condições para fazer isso. Nós temos uma série de agências públicas que tratam com a qualidade, têm condições de acompanhar o INEP, o MEC. Nós deveríamos ter critérios rígidos para avaliar a qualidade das instituições, para avaliar o que elas oferecem, para saber se nós não estamos apenas engordando a conta bancária das instituições de caráter acadêmico bastante duvidoso.
Tá certo, professor Marcos Taborda, essas foram as minhas questões. Se eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Uma questão rápida, talvez, que eu acho que nós precisamos levar em consideração, é a questão da renda de quem tem direito ao FIES. Com as mudanças recentes que aconteceram, famílias que ganham em torno de 15 mil reais podem ter acesso ao financiamento. Num país de tanta desigualdade, de distribuição de renda tão precária e tão desigual, eu acho que nós precisamos rever esse tipo de critério, né? A classe média, as classes altas têm condições de fazer frente aos custos do ensino superior. Nós não precisaríamos transferir recursos públicos para atender essa fatia da população. Então eu sou claramente a favor de que o financiamento público de instituições privadas seja prioritário para aquelas pessoas com maior dificuldade, com pouca renda, né, para que elas tenham uma oportunidade garantida, que sem o financiamento estatal talvez não tivesse. Então essa é uma distorção grave que eu acho que precisa ser revista urgentemente.
Tá ok, então, professor Marcos Taborda, eu agradeço mais a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e a gente volta na próxima semana com mais coluna de educação.
Eu agradeço mais essa participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio.
Nova chance para concorrer a uma bolsa do ProUni. Estudantes que não foram convocados nas duas primeiras chamadas têm hoje e amanhã para fazer a inscrição na lista de espera. O procedimento é utilizado pelas instituições de ensino participantes do programa para preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem concorrer à vaga candidatos não pré-selecionados nas chamadas regulares e também candidatos que foram pré-selecionados para graduações em que não houve formação de turma. O interesse na lista de espera do ProUni deve ser manifestado em www.siteprouni.mec.gov.br.